Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
Thank you.
a música Vivo Som, Rádio Desk FM Joinville.
I really love you, and in your heart I dare. to worry, girl. Love's no problem in my hands. Just know I really, really love you. And in your heart, I'd be a big man. Hey, lover, won't you treat me right? Be with me tonight. Just give me true love and understanding. True love and understanding.
I'm lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark secluded valley, I heard the ancient songs of sadness. And every step I thought of you, every footstep only room, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. I see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man, this is the sum of our ambition. Make a prison of my life, if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you.
Desk FM.
It was a long, long way from here. I was old enough to want it partir de agora, a Rádio Joinville Cultural FM se une à empresa Brasil de Comunicação para transmitir a voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Diária da Embraer. O modelo já recebeu mais de 2.900 pedidos de reserva em 13 países. O projeto conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com investimento de 405 milhões de reais. Reportagem, Juliano Justo.
E agora há pouco, o presidente Lula iniciou uma visita ao maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, o Latam MRO, também em São Carlos, São Paulo.
O centro é responsável por 60% das manutenções programadas da frota do grupo e gera 2 mil empregos.
A visita celebra os 25 anos da unidade e destaca os investimentos da companhia no Brasil, que somam 4 bilhões de dólares no período entre 2023 e 2026.
O CEO da Latam, Jerome Cadier, anunciou a compra de 24 aeronaves da Embraer para reforçar a frota da empresa. O investimento é de 10 bilhões de reais.
E o presidente Lula também assinou hoje contratos para o desenvolvimento da nova fábrica chinesa que vai produzir trens em Araraquara e deve começar a operar já neste ano.
São mais de 5 bilhões de reais para melhorar a mobilidade na cidade mais populosa do Brasil.
Os recursos virão de novos financiamentos do BNDES, como os de trens intercidades que ligará São Paulo a Campinas, além da expansão da linha 2 do metrô.
A fábrica de trens chinesa que vai operar em Araraquara, em São Paulo, ocupa as antigas instalações de uma montadora de carros. Enquanto as linhas de produção estão sendo finalizadas, a gigante chinesa CRCC já iniciou as contratações aqui no Brasil. Na fase inicial, serão gerados pelo menos 100 empregos, com a expectativa de aumentar este número. A fábrica deve começar a produzir trens já no segundo semestre. Durante a visita, o presidente Lula destacou a importância da parceria entre Brasil e China para fortalecer a indústria nacional.
É muito importante para o Brasil fazer parceria com países que queiram trazer para o Brasil tecnologias que o Brasil ainda não domina. Porque isso significa que a gente vai ter que ter trabalhadores e trabalhadoras bem formados. Certamente muita gente dessa empresa vai à China fazer cursos de aprendizagem e aperfeiçoamento. Certamente muitos chineses virão para cá para ajudar o Brasil a ser detentor do conhecimento dessa tecnologia.
E é nessa fábrica chinesa, em Araraquara, que serão produzidos, por exemplo, os trens que ligarão as cidades de São Paulo e Campinas. É o trem Intercidades Eixo Norte, que conta com financiamentos públicos do governo federal. Durante a visita, foram assinados novos contratos do BNDES com o governo do estado de São Paulo, garantindo mais 3 bilhões e 200 milhões de reais para o projeto. Foram assinados ainda financiamentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais, também via BNDES, para a expansão da linha 2 do metrô de São Paulo, que será ampliada em 8 quilômetros, chegando até o bairro da Penha. O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que são projetos que vão dar mais qualidade de vida à população.
Quando esse governo pensa numa obra como essa, ele está pensando na Dona Maria, está pensando no seu João, de como é que ele vai chegar mais cedo na casa dele, como é que ele vai chegar mais cedo ao trabalho. Em vez de ficar perdendo tempo durante o transporte, ele, na verdade, ele poder estar fazendo um curso, ele poder estar cuidando da família.
Em 2023, o BNDES aprovou o Plano de Investimentos em Mobilidade Urbana do Estado de São Paulo, incluindo a implantação do trem Intercidades Eixo Norte e a aquisição de trens para a linha 2 do metrô de São Paulo. Os projetos integram um novo PAC e somam 10 bilhões de reais em financiamentos aprovados pelo banco. Reportagem Graziela Mendonça.
Ainda em São Paulo, o presidente Lula participou da inauguração de novas áreas no Hospital da Universidade Federal de São Carlos.
O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento, que hoje alcança cerca de 400 mil habitantes de 6 municípios.
As obras de ampliação contaram com mais de 25 milhões de reais do novo PAC.
Com a ampliação, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos passa a contar com um setor de hemodiálise, tratamento vital que substitui a função dos rins em pacientes com insuficiência renal. Também foram entregues 32 novos leitos de clínica médica e cirúrgica, 10 leitos de unidade de terapia intensiva, 10 vagas no hospital dia e 2 salas cirúrgicas adicionais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da inauguração desses espaços.
É um dia histórico, porque mais do que a estrutura, mais do que o investimento, são 32 milhões de reais que nós estamos comemorando aqui de equipamentos, de estrutura, de recursos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Significa dizer para essa universidade que agora eles têm um hospital completo para atender o conjunto dos pacientes aqui da região.
Com a entrega das novas áreas, o hospital passará a contar com 135 leitos ao todo, ampliando a capacidade assistencial e suprindo a demanda de uma região que engloba 6 municípios e cerca de 400 mil habitantes. Nesta terça-feira, o presidente Lula visitou as novas instalações e falou sobre a importância de priorizar recursos para áreas como saúde e educação.
Vocês se transformaram no centro de atenção do estudo da medicina no país. Investir em universidade, investir na saúde, investir em educação, não pode estar na rubrica de gasto, tem que estar na rubrica de investimento. O que está acontecendo aqui hoje é o Brasil que vocês precisam continuar sonhando.
Inaugurado em 2005, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos faz parte da EBSER, empresa brasileira de serviços vinculadas ao Ministério da Educação. O ministro da pasta, Camilo Santana, fez um balanço dos investimentos do governo no fortalecimento dessa rede.
São 58 obras importantes em todos os hospitais universitários como essa. Vão chegar a 60 hospitais universitários. São 87 mil trabalhadores hoje da EBSER em todo o país. 9,6 mil leitos. E 500 mil cirurgias por ano são realizadas nesses hospitais.
A ampliação do Hospital Universitário de São Carlos foi viabilizada com investimentos que incluem mais de 25 milhões de reais do novo PAC. Reportagem Gabriela Noronha.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou hoje um balanço dos seus programas desde 2023.
A empresa pública é responsável por operacionalizar programas como o de aquisição de alimentos, que compra de pequenos produtores, para fornecer a outros programas públicos, como o de alimentação escolar.
E também é a Conab que faz a formação de estoques públicos para ajudar a regular o preço de alimentos, como o arroz, por exemplo.
No balanço de hoje foram apresentados dados também sobre o retorno que esses programas ofereceram à sociedade.
E quem está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil é o presidente da Conab, Edgar Preto, que vai trazer para a gente esse balanço. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e todos que acompanham a Voz do Brasil. É um privilégio estar com vocês mais uma vez.
Presidente, vamos começar falando então sobre o lucro social que foi apresentado pela Conab hoje. Explica para o nosso ouvinte o que é lucro social e qual foi o resultado da Conab.
Bom, nós apresentamos então hoje o balanço da gestão e junto a gente apresenta, Mariana, o lucro social. O que é isso? É a gente poder mensurar com dados técnicos, acadêmicos, qual o retorno que as políticas públicas que a Conab está desenvolvendo traz para a sociedade. Através desses estudos acadêmicos, que podem ser auditados, são públicos, a gente consegue oferecer qual o retorno para a sociedade brasileira, por exemplo, 1 milhão de cestas de alimentos que a Conab distribuiu em conjunto com o MDS, com o MDA? O que significa um cidadão, uma cidadã, fazer 3 refeições por dia, com todos os nutrientes necessários? Quanto é que o SUS brasileiro economiza com menos remédio, com menos exames, com menos consulta? Conseguimos também, nesses dados, dizer com números a nossa política de garantia de preços mínimos que você falava, os estoques públicos. Quando a gente compra do agricultor, quando o preço do mercado está baixo, paga um preço melhor para ele, viabiliza esse produtor economicamente, faz o estoque e quando aquele produto subir de preço para o consumidor, a Conab tem essa capacidade de botar esse produto no mercado e equilibrar preços para os consumidores. O que que isso significa de economia para a sociedade? Outro programa nosso que é o PRO-VB. Onde a gente compra o milho quando o preço está baixo, paga um preço melhor para o agricultor e quando o preço do milho subir para o pequeno criador, a gente vende esse milho com 30% a menos do que o mercado está vendendo.
Lembrando, só para a gente explicar aqui para o ouvinte, né, presidente? O ProVB é o programa de venda de balcão, né? Em que
exatamente.
O pequeno produtor de carne, por exemplo, de suíno, pode comprar o milho por esse preço regulado da Conab.
Exatamente.
Né?
Ele vende, ele compra em pequenas quantidades e esse milho, que é a principal ração para proteína animal, ele se reverte em carne, em leite, em ovos, mais barato para os consumidores. Então, dá para precificar. Quanto é que é o retorno dessa política? E o lucro social que nós apresentamos hoje, primeira vez em 35 anos que a Conab conseguiu apresentar, é que de cada real que o Tesouro da União investe na Conab, a Conab traz de retorno R$ 8,78. Em cima desses números, nós apresentamos então que o lucro social de uma empresa 100% pública, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, em 2025, foi de 18,4 bilhões de reais. Ou seja, nós conseguimos fazer com que a Conab cumprisse com a sua verdadeira missão, que é garantir o abastecimento, e nós mostramos também que o que é público, bem administrado, bem gerado, ele dá lucro para a sociedade.
Presidente, quais são os programas da Conab que mais geram esse lucro social?
Um deles é o PA, que é o nosso carro-chefe, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Nós já chegamos ao longo de 23 até aqui, com valor já pago ou estão empenhados R$ 1,8 bilhão. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, nós conseguimos organizar uma rede de cooperativas e associações que hoje chegou a 5.730 entidades como essas. Essas cooperativas e associações da agricultura familiar, indígenas, quilombolas, pescadores, ativistas, ribeirinhos, eles mobilizam 133 mil famílias do campo que estão organizados, produzindo e vendendo a um preço melhor para essas compras públicas. E a Conab distribui nas escolas, nas creches, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, vai para a rede socioassistencial dos municípios ou também em forma de cesta de alimentos nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Com isso, a gente atua em duas linhas, viabilizando o agricultor familiar que produz comida boa e garante que para os consumidores ou para quem precisa, quem está em situação de vulnerabilidade, podem se alimentar 3 vezes por dia, porque comida boa é também sinônimo de saúde, né?
Agora, o senhor falou aí dos 18 bilhões, né, que a Conab trouxe em lucro social para o país. Agora, existe uma coisa que não dá muito para ser mensurada diretamente em valor, assim, mas que é o impacto desses programas no preço dos alimentos, né, na inflação para as pessoas, principalmente as famílias de baixa renda, que são mais impactadas pelo preço da comida, né,
presidente? Exatamente, Mariana. Tu sabes que o presidente Lula tem uma disposição sempre, cuida com muita atenção, é a questão da alimentação. Tiramos o Brasil do mapa da fome, e esse também é um custo social, que a Conab participou diretamente, mas ele também quer garantir para o povo brasileiro que os produtos básicos estejam com preço justo, um preço acessível, feijão, arroz, e é isso que nós conseguimos garantir. Quando a gente oferece crédito, quando volta o plano safra da agricultura familiar, um juro subsidiado mais barato para quem optar em produzir para o nosso mercado interno, a gente tem esse retorno. Além da super safra que a Conab está prevendo de novo para este ano, nós tivemos um aumento muito grande de produtos que é para o nosso mercado interno. E é exatamente isso. Quando a gente faz uma política pública que mantém o agricultor no campo estimulado a continuar produzindo e abastecendo o nosso país, a gente tem uma oferta maior e lá na ponta, o consumidor, ao entrar no supermercado, ele vai encontrar, como nós falamos aqui, o arroz e o feijão com preço muito mais barato que estava antes de 2023. E é essas conquistas que nós conseguimos apresentar e mensurar. Qual é o lucro social? O que a Conab, uma empresa 100% pública, eu tive a honra de presidir até hoje, estou saindo da Conab exatamente hoje, consegue oferecer de bom, de vantagem, de lucro para o nosso povo brasileiro?
Muito bem, nós conversamos com o Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Muito obrigado, Luciano.
Mais uma iniciativa para prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.
Inaugurado hoje o Centro Integrado Mulher Segura, que vai reunir dados e produzir inteligência para fortalecer a atuação dos órgãos de segurança pública e a rede de proteção.
Com isso, será possível oferecer respostas mais rápidas e eficazes diante de situações de risco.
A iniciativa integra o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado em fevereiro deste ano pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
O Centro Integrado Mulher Segura nasce como uma estrutura nacional de inteligência. A proposta é reunir dados, cruzar informações e antecipar situações de risco. O sistema conecta forças de segurança, o sistema de justiça e a rede de proteção. Com o Centro Integrado, será possível, por exemplo, identificar padrões de violência, monitorar casos e agir com mais rapidez na proteção das vítimas. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, será possível qualificar os dados recebidos de todo o Brasil.
Esse centro vai incrementar em muito a eficiência do combate ao feminicídio, vai possibilitar que tenhamos ações estratégicas muito bem dirigidas, vai possibilitar também que todos os estados atuem em rede com o governo federal.
A criação do centro ocorre em meio a uma mobilização nacional contra o crime. Operações policiais recentes resultaram na prisão de mais de 5 mil suspeitos de violência contra a mulher em todo o país. Em 2025, cerca de 4 mulheres foram assassinadas por dia, o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. Além da repressão, o foco do novo centro é a prevenção. A unidade, que fica em Brasília, vai apoiar campanhas educativas, monitorar o cumprimento de medidas protetivas e fortalecer o atendimento às vítimas em conjunto com serviços como o Ligue 180, destacou Márcia Lopes, ministra das Mulheres.
O Estado tem que dar segurança em tudo o que faz. Este centro, junto com o Ligue 180, vai encaminhar dessa forma para que o Brasil conheça os dados, os números e acompanhe isso.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou que o centro faz parte do Pacto contra o Feminicídio, firmado em fevereiro deste ano.
É esse centro de monitoramento que vai facilitar a integração das polícias, das forças de segurança, para a gente poder não deixar acontecer o feminicídio.
O Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio reúne os poderes executivo, legislativo e judiciário para ampliar a proteção às vítimas e reforçar a responsabilização dos criminosos. Reportagem Pablo Mudim.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Representantes de caminhoneiros foram recebidos hoje no Palácio do Planalto pelo ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos.
Eles discutiram a implementação da medida provisória que exige e fiscaliza o piso mínimo do frete.
A MP prevê punições rigorosas, com multas de até 10 milhões de reais.
O ministro Guilherme Boulos destacou o reforço da fiscalização e o rigor das punições.
Com a medida provisória que o presidente Lula editou na semana passada, o que vai acontecer é que a empresa que descumprir o piso do frete, ela será punida, inclusive em caso de reincidência, a partir de um certo valor, com a regulamentação que foi publicada hoje em Diário Oficial da NTT, podendo perder o seu registro de operação.
Com a regulamentação, passa a ser obrigatório o uso do código identificador da operação de transporte, que impede fretes abaixo do piso mínimo.
Na prática, operações fora do piso mínimo são bloqueadas automaticamente e não chegam à estrada, o que muda o comportamento do mercado e evita irregularidades antes mesmo de acontecerem.
O piso é o valor base obrigatório para o transporte rodoviário de cargas.
Ele influencia a renda do caminhoneiro, o planejamento das transportadoras, a logística das empresas e, no fim da cadeia, o preço que chega ao consumidor.
Ou seja, há um desequilíbrio quando o valor não acompanha os custos reais da operação.
De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, foi aberta uma mesa de diálogo com os profissionais e não haverá paralisação.
Luciano Santos, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Santos e São Paulo, destacou que o piso do frete traz dignidade aos trabalhadores.
O passo mais importante é o piso mínimo de frete ser seguido. É a empresa não burlar o sistema, não respeitar o caminhoneiro, porque o piso mínimo, ao ver de todos os sindicatos e de todos os caminhoneiros do Brasil autônomos, é vida, salva vidas, é qualidade de vida. Então, a gente vai lutar por isso, a nossa luta agora vai ser no Congresso Nacional.
O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, também disse que há determinação do presidente Lula de intensificar a fiscalização contra a especulação econômica com o preço dos combustíveis.
Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras que estão aumentando o preço artificialmente, mesmo com a isenção do PIS/COFINS pelo presidente Lula.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o programa Pé de Meia, voltado a estudantes do ensino médio da rede pública. A iniciativa oferece incentivo financeiro para reduzir a evasão escolar. A fiscalização identificou problemas no acompanhamento dos beneficiários e nos mecanismos de monitoramento. Apesar das falhas, o Pé de Meia foi considerado efetivo. O ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zimler, apresentou as conclusões da auditoria durante a sessão plenária.
Do ponto de vista global e macroscópico, o programa Pé de Meia se saiu bem na nossa lupa em termos de legalidade, mesmo no âmbito da efetividade. Há, entretanto, ajustes que podem e devem ser feitos no sentido da melhoria desse programa.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF aprova tese que unifica teto salarial e extingue pagamentos extras para magistratura e Ministério Público.
TSE torna inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
STJ decide que, em investigação de paternidade, ônus da prova é bipartido.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal equiparou o sistema remuneratório da magistratura e do Ministério Público.
A decisão estabeleceu limites para verbas extras, acabou com auxílios criados por decisões administrativas e determinou transparência total na folha de pagamento.
O principal ponto da tese é o escalonamento das verbas que podem ser pagas acima do subsídio mensal.
O Supremo definiu que a soma de todas as vantagens não pode exceder 70% do valor do teto. Esse limite foi dividido em dois blocos de 35%.
O primeiro bloco por antiguidade, parcela de valorização por tempo na carreira, 5% a cada 5 anos, limitada ao teto de 35 anos de exercício.
E o segundo bloco por verbas indenizatórias, soma de diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, com marca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição.
O TSE tornou inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
A decisão foi tomada na sessão de ontem. Estevam Furtado.
Por 5-2, o TSE declarou Cláudio Castro inelegível. A maioria dos ministros entendeu que o ex-governador praticou abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e capacitação ilícita de recursos nas eleições gerais de 2022. Por unanimidade, os ministros negaram provimento aos recursos apresentados e, por maioria, deram parcial provimento aos recursos do Ministério Público Eleitoral.
Justiça condena governador do Amapá por propaganda antecipada.
Decisão atende a pedidos do Ministério Público Eleitoral. Vanessa Pereira.
A decisão da Justiça Eleitoral reconhece que o slogan da campanha do atual governador do Amapá, Clécio Luiz, do União Brasil, foi utilizado como estratégia para promover o candidato nas eleições deste ano, pois não possui caráter educativo ou informativo. De acordo com as investigações, o candidato usou a frase, abre aspas, eu visto a camisa do Amapá, fecha aspas, em totens, cartazes e até na realização de um evento com distribuição de brindes personalizados com os dizeres. A justiça determinou a interrupção imediata da campanha, além da retirada de todos os materiais em até 5 dias, sob pena de multa diária. O governador também foi multado em R$100 mil.
STJ decide que, em ação de paternidade, é possível a distribuição do ônus da prova às partes do processo.
O ônus da prova é a obrigação de se comprovar determinado fato discutido judicialmente. Fátima Uchoa.
Um homem ajuizou a ação de investigação de paternidade 20 anos após a morte do suposto pai. E o exame de DNA foi feito com material genético de 2 irmãos vivos do falecido, com resultado de mais de 95% de possibilidade positiva. As instâncias originárias julgaram a ação procedente. No STJ, a relatora na 3ª turma, ministra Nancy Andrighi, apontou que nessas ações, o ônus da prova é bipartido, ou seja, cabe ao autor demonstrar que é filho de quem diz ser, enquanto a outra parte cabe demonstrar o contrário. E nesse caso, a parte ré teve oportunidade de produzir a contraprova do exame de DNA, mas não se comprometeu a custeá-la.
TST altera a jurisprudência e decide que gestantes com contratos temporários passam a ter direito à estabilidade.
Ainda será definido a partir de quando essa medida passará a valer e se os efeitos serão retroativos ou futuros. Renata Gorga.
A saúde da pessoa gestante e do bebê que está sendo gerado, bem como o interesse coletivo, foram considerados para que a mudança ocorresse. A decisão foi tomada pela maioria do Tribunal Pleno do TST, que é composto por todos os ministros e ministras da Corte. A alteração segue o mesmo entendimento do STF, que em 2023 havia determinado que gestantes têm direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime de contratação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o novo Plano Nacional de Educação com monitoramento e fiscalização a cada 2 anos.
Senado aprova crime de violência vicária quando o agressor atinge pessoa próxima da vítima.
Avança projeto que impede cortes de luz ou água por falta de pagamento em casos de calamidade pública.
Boa noite.
Boa noite.
Atingir quem a vítima mais ama pode provocar dor extrema. Essa é a violência vicária. E o Senado aprovou um projeto que passa a reconhecer essa prática como forma de violência doméstica, com punição mais dura. Nesse caso, o homicídio vira crime qualificado e hediondo.
O agressor usa filhos, familiares ou pessoas próximas como instrumento de sofrimento e controle psicológico, podendo chegar ao assassinato. Por estar ligada à violência de gênero, a medida passa a integrar a Lei Maria da Penha. O texto seguiu para a sanção presidencial. A reportagem é de Alexandre Campos.
Pelo texto, a pena para quem for condenado pela prática de vicaricídio será de 20 a 40 anos. Esse tempo poderá ser aumentado caso o crime seja cometido na frente da pessoa em que se quer causar sofrimento, contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência, ou em descumprimento de